Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para a sua jornada rumo à faixa preta de Jiu-Jitsu. Eu sou Eduardo Petri.
Eu sou Mohamed Ali.
E o tema do podcast de hoje é como vencer o medo de lutar competições. Para começar, Mohamed Ali, o que é e o que não é medo de lutar com uma competição de Jiu-Jitsu?
Boa noite, pessoal. Na verdade, eu vejo que muitas pessoas têm medo de lutar jiu-jitsu, de competir, e elas não sabem exatamente de onde vem esse medo, de onde vem esse receio. Elas acham que são muito, que ficam muito nervosas e acham que não têm confiança ou que de repente não nasceram para aquilo ali. Mas no final das contas, o que eu penso é que não é uma questão de confiança ou de talento ou de vocação para a coisa. Eu acho que na maioria das vezes, 99% das vezes, é simplesmente porque você não se prepara da forma correta para competir. Seja você um faixa branca que não quer viver do jiu-jitsu, não quer ser atleta, seja você um competidor a nível nacional. Tem muitos caras, eu fui um desses, né, que apesar de serem muito bons, eles não têm um treino, não têm uma preparação direcionada para a competição. Então isso causa um pouquinho mais de estresse quando está chegando o dia da competição, porque o cara pensa: caramba, eu faço todo dia uma coisa aqui na academia, e agora eu chego no campeonato e tenho que fazer outra coisa completamente diferente. E isso acaba se tornando um grande problema, né, para as pessoas.
Entendi, perfeito. Tem alguma confusão comum entre os praticantes de jiu-jitsu quando eles estão com algum medo de lutar com uma competição de jiu-jitsu?
Tem muitos, cara, tem muitos mitos que as pessoas cultivam sem saber, por 100% ignorância. Não, acho que nem é maldade assim que muitos professores falam e colocam na cabeça das pessoas. Mas eu vou dar um mito aqui, um exemplo aqui de coisas que acontecem no campeonato que eu vejo e falo assim: caramba, isso não era para existir mais, né? Por exemplo, o cara fala assim: ah, no dia do campeonato eu fico muito tranquilo, eu até durmo, né? O cara fala assim: ah, não, eu chego na arquibancada ali e durmo, de tão tranquilo que eu fico, né? Quando na verdade isso não é tranquilidade, isso é nervosismo. Por você estar muito nervoso, o teu corpo vai te propor sair daquela situação de estresse ali. Seja ela dormir, o teu corpo pode falar assim: ah, não, você está muito. É uma situação de estresse, a gente não quer passar por isso, vai lá e dorme, né? Ou você pode querer ficar indo ao banheiro toda hora. Então muitas pessoas falam assim: ah, não, eu fico muito tranquilo no campeonato, eu durmo e tudo, mas não é normal. Se você tira um cochilo todo dia, meio-dia, beleza. Mas se você chega no campeonato meio-dia e tá querendo dormir, se não é uma coisa que você faz diariamente, não é porque você está tranquilo, é porque justamente seu corpo está tentando evitar aquela situação de estresse ali. Essa é uma confusão. As pessoas têm muitas confusões, né? O cara fala que: ah, fiquei muito nervoso. Quer dizer, o cara fala assim: ah, não, não treinei bem, cara, porque com 30 segundos de luta eu estava cansado, né? Isso aí todo mundo fala. Não, cara, eu não estava bem treinado, eu tenho que treinar melhor, eu tenho que treinar mais, porque com 30 segundos de luta eu estava cansado. Quando na verdade não é porque você estava mal treinado, é porque você, tua mente não deixou você relaxar. Você possivelmente fez uma força na pegada desnecessária que você não faria se fosse uma situação de treino, e você achou que: ah, eu estava mal treinado ou estava sem gás, tem que melhorar meu gás. Não, na verdade você tem que ter uma consciência de que numa situação de estresse cheio de adrenalina no sangue, você vai acabar fazendo força onde não precisa.
Entendi, perfeito. E Ali, qual que é a diferença entre uma pessoa que está confiante para uma competição de jiu-jitsu e a pessoa que está com medo antes de uma competição de jiu-jitsu? Como que a pessoa consegue perceber e qual que é a diferença entre elas?
Cara, eu acho que dá para ter os dois. No final das contas, dá para você se sentir confiante e sentir medo ao mesmo tempo, né? Porque eu penso assim: a confiança vem. De onde vem a confiança, né? Eu me sinto confiante, e a maioria dos atletas e praticantes se sentem confiantes quando eles têm total consciência, total convicção de que eles fizeram tudo o que dava para fazer. Então, se você se preparou da forma que dava, se você na sua cabeça sacrificou o que tinha que sacrificar, se você na sua cabeça fez o que tinha que ser feito, eu penso que você vai estar confiante. Mas vamos colocar no meu caso assim, ó. No meu caso, mesmo eu muito confiante, Eu sei que eu vou ter que lutar. Vamos falando de. Vou dar um exemplo aqui prático. BJJ Stars. Mesmo eu muito confiante, eu sei que eu tenho que ganhar do Preguiça, eu sei que eu tenho que ganhar do Meregalho, eu sei que eu tenho que ganhar do Gutenberg, do Hulk, do Panza no mesmo dia. Então dá pra ter medo e estar confiante ao mesmo tempo. Eu tô confiante que eu fiz o máximo que dava pra fazer. Mas mesmo assim, eu sei que eu tenho um desafio enorme pela frente, né? Então, as pessoas que não lutam porque não estão confiantes ou estão esperando o momento de estar confiante para poder lutar, são pessoas que não vão lutar nunca, né? Porque quando você estiver perto de ficar confiante, aí você vai pegar a faixa azul. E agora na faixa azul tem outras pessoas, né? A galera na faixa azul já está treinando jiu-jitsu há 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. E aí você vai falar, caramba, eu tenho que então treinar 2, 3, 4, 5, 6 anos para estar confiante. Aí quando você achar que está naquela fase, você vai ser graduado faixa roxa. Então, no final das contas, você está 100% confiante, 100% convicto de algum resultado, não é a forma mais inteligente de se programar, sabe? Você tem que pensar, caramba, peraí, eu tô hoje nessa no nível X aqui, se fosse colocar um nível, meu nível é o 10 aqui. Amanhã eu vou estar no nível 11, mas o campeonato é hoje. O campeonato é esse mês, eu não posso esperar, querer treinar. Não é cápsula do tempo, né? Quem assistiu Dragon Ball Z aqui, não tem cápsula do tempo que tu vai entrar, vai treinar um ano e um mês. Não dá. Você tem que fazer o que tem, o que dá com o que você tem hoje. E eu percebo que as pessoas acabam não fazendo isso, ficam esperando a situação perfeita para enfrentar esse desafio, quando essa situação perfeita não vai chegar. Desculpa falar isso aqui, né? Desculpa te frustrar de repente, mas não vai ter situação perfeita. Para quem é campeão mundial não tem, para quem vive disso não tem, para quem treina o dia todo não tem situação perfeita. Para uma pessoa que não vive disso, cara, não vai, aí fica mais difícil ainda de ter situação perfeita.
Então, sempre começar sem estar perfeito, né? Fazer o melhor com o que tem e é isso.
É, tu não pode deixar de fazer uma coisa que você quer, porque, não tô 100% preparado, não tô 100%... Claro, se você não é atleta e não quer ser atleta, não tem por que tu ficar lutando machucado, né? Isso é uma coisa que atletas precisam fazer, porque é a vida do atleta mesmo. Se você treina muito, se você tá tentando e buscando ali encontrar e superar seus limites, você vai se machucar, pô, uma vez no mês tu vai ter alguma coisinha aqui e outra ali. E muitas vezes isso vai acontecer em março, em abril, em maio, na época do Mundial, na época do Pan, na época do Abu Dhabi. Mas se você não é atleta, você não precisa enfrentar esse estresse. Se tu tá machucado, deixa pra lutar no próximo campeonato e tal. Mas vai ter sempre alguma coisinha pra te dificultar. E eu não acho que você tem que deixar de fazer o que quer por simplesmente não ter a situação ideal ali na sua frente, sabe? Ninguém tem situação ideal.
Ali, mais uma pergunta. Você acredita que tem tipos diferentes de medos que a pessoa pode sentir ali na hora de lutar uma competição? Ou é sempre a mesma coisa? Quais são os tipos de medos que a pessoa sente antes de lutar uma competição de jiu-jitsu?
Tem muitos medos que a gente sente, né? Para dar algum exemplo aqui. Vamos dar um exemplo do que a gente fala sempre, né? Não é tentando puxar sardinha pro guia de quedas, mas digamos que o cara treine de joelho todo dia. Eu chego na academia, eu aperto a mão do meu adversário, seja ele melhor, pior, mais pesado, mais leve, mais rápido, mais lento, mas só que a gente está começando de joelho. E ou vai ficar aquele empurra-empurra ali, sem noção, sem nexo nenhum, ou um vai ter que ceder e fazer guarda, né? Geralmente o menos graduado vai fazer guarda, sim, se o mais graduado gostar de passar. Eu fui sempre aquele cara que puxei logo pra guarda porque eu não tinha paciência. Pô, um treino de 7 minutos, eu vou ficar 1 minuto aqui dando cabeçada? Não vou, vou puxar pra guarda. E aí, esse cara que treina assim, a vida dele toda, quando vai chegando perto da competição, ele começa a se perguntar, caramba, mas como é que puxa pra guarda em pé? Como é que eu chamo pra guarda em pé ali? Como é que eu vou quedar meu adversário? O que que eu tenho que fazer? Como é que eu pulo na guarda? Eu quero fazer meia, quero fazer guarda. Quando a gente entra nesses assuntos, já causa naturalmente um estresse na pessoa. Agora, a gente adiciona um estresse maior ainda se a gente pensar assim, ó. Se o cara estiver pensando, cara, eu vou lutar com um cara que é judoca, ou vou lutar com um cara que é wrestler, ou quero jogar por cima, mas não sei quedar. Aí tu começa a criar vários medos na tua cabeça, simplesmente porque tu não tá preparado tecnicamente para aquele desafio. Simples. Se for um problema técnico, você vai ficar com medo. Aquilo ali vai te causar estresse, vai te causar... Caramba, não sei o que eu tenho que fazer. Ponto final. Aí você tem que buscar recursos técnicos para aprender. Mas aí tem outros medos que são criados, né? Digamos que o cara tem um trabalho normal. O cara trabalha de 9 às 5. E ele treina 3 vezes na semana. Então, quando vai chegando perto do campeonato, ele pensa, caramba, eu tenho que treinar mais, tenho que me dedicar mais, tenho que colocar mais tempo e energia no meu objetivo aqui, que é esse campeonato. E ele começa a pensar que o adversário dele está treinando 4, 5 vezes na semana. Então, ele começa a ficar, caramba, ele começa a ficar nervoso. E isso causa outro medo. Outra coisa que pode causar medo é, na semana do campeonato, o cara começa a assistir... Eu vi o nome do meu adversário ali, vou lá pesquisar o cara e começo a ver que o cara tem determinada posição que pode ser mais forte. Aí tu começa, caramba, porra, tudo pode causar adrenalina, vai dependendo da tua personalidade. Outro exemplo, eu tenho um amigo Walker, né, que é master, foi até campeão mundial master mês passado. Eu fiquei imaginando, né, o cara é ex-atleta fisiculturista profissional, né, então, o cara que tem um corpo, tu olha pro corpo do cara, dá medo, assusta. E eu fiquei imaginando, imagina um cara de 40 e poucos anos se preparando pra lutar com o Walker. Vê o nome dele na categoria, vai lá, entra no Facebook e vê, pô, o cara é fibrado, gigante, fisiculturista. Caramba, esse cara já deve ser muito forte. Então, a gente vai colocando um monte de medo na nossa cabeça no mês, na semana do campeonato, sem necessidade. Então... Tá, pensando mais, o Patrick acabou de falar aqui, tô vendo aqui nos comentários. O cara tem uma lesão. Pô, tive uma lesão de costela, ou de joelho, ou de cotovelo, ou de ombro, ou qualquer que seja a lesão. Aí quando vai chegando a semana do campeonato, você não sente mais aquela dor, mas você sente aquele medo de forçar aquela lesão. E geralmente as nossas posições fortes forçam nossas lesões, porque a gente machuca onde a gente tá usando mais. Então, cara, tem muitos medos que a gente vai criando na nossa cabeça... E eu acho que é por isso que é tão irado, tão gratificante a gente superar tudo isso e mesmo assim ir lá lutar uma competição, sabe? Eu acho que todo esse medo, todo esse sacrifício, toda essa briga que a gente tem que ter mental acaba nos ajudando muito a crescer. E não, quando eu digo crescer, não é como atleta, não é como lutador, é como pessoa, como ser humano mesmo. Você entende que apesar de toda a tua fraqueza, de tua vulnerabilidade, você ainda assim chega lá e faz, sabe? E essas pessoas que são as pessoas que eu admiro mais.
Ótimo, excelente, excelente. Ali, e sobre o medo da crítica, do que os outros estão pensando, o que você acredita que dá para fazer? Como que vence isso? Também na hora de lutar, a pessoa acha que todo mundo está olhando ela. Enfim, tem esse medo da crítica também. Como que você acha que dá para vencer ele?
Cara, pensar em crítica é fascinante, porque tem muitas formas da gente explicar isso. A gente tem uma filosofia lá no Motivacional que a gente compartilha muito com nossos alunos, que é a filosofia do ninguém se importa, né? Que eu acho excelente, eu acho muito bom a gente... Eu, pelo menos, isso sempre me ajudou quando eu ia para competições, porque realmente, né, você começa a... Principalmente quando você começa a ter algum resultado, você, quanto melhor você é, ou quanto mais resultado você vai trazendo, mais a pressão vai aumentando. O cara que não ganha nunca, não tem pressão nenhuma de ganhar, mas agora, a partir do momento que tu ganha um campeonato de esquina, é assim, ó, tu tá treinando todo dia ali, tu é igual a todo mundo, aí tu vai lá e ganha um campeonato de esquina. Naturalmente, na tua academia, as pessoas não esperam mais que tu apanhe do cara da tua academia, porque tu ganhou um campeonato na esquina. E aí quando tu ganha um campeonato estadual, não se espera mais que você perca um campeonato da esquina. Quando você ganha um brasileiro, não se espera mais que você perca um campeonato estadual. Então vai criando aquela pressão e naturalmente você vai começando a pensar, caramba, agora que eu sou campeão estadual, eu não posso mais perder campeonato de bairro, né? E aí começa o medo de ser de perder, de fracassar, de ser criticado, né? Muitas pessoas, assim, tiveram problema na família, né? Isso acontece toda hora. A família não é a favor da competição. Aí tu pensa, caramba, se eu perder, minha família vai falar que não era pra eu ter feito aquilo. Então, a filosofia do ninguém se importa consiste em simplesmente, cara, você entender que, digamos que você esteja num campeonato com 1.000 pessoas, né? você tá ali no campeonato e tem 1.000 pessoas assistindo, o que geralmente não é o caso, né? Cara, dessas 1.000 pessoas, 950 pessoas que estão ali foram competir também, né? Então, todo mundo tá ali para competir. O jiu-jitsu não é um esporte onde as pessoas saem de casa, vou lá assistir um campeonato de jiu-jitsu. Não. O cara fala, vou competir e vou assistir meus amigos aqui de treino, vou assistir a galera aqui da academia. Então, se você parar para pensar, 50% das pessoas que vão nos campeonatos perdem de cara, né? Assim, ó, 50% de todo mundo que luta perde, porque numa luta uma pessoa ganha e outra perde. Então, 50% perdeu na primeira luta. Então, se tu perdeu na primeira luta, você simplesmente é parte de 50% daquelas pessoas que estão ali. Ou seja, 500 pessoas que estão ali vão poder te julgar, digamos assim, porque as outras 500 perderam também contigo. Aí, quando vai para a segunda luta, com a segunda rodada do campeonato, outras 250 pessoas perdem, né? Então, quando você for enxergar assim, quantas daquelas pessoas ali de fato vão ter uma medalha de ouro no pescoço, tu percebe que é um número insignificante. E o cara que ganha, ele não vai criticar quem perde, porque ele sabe o preço e o sacrifício que demanda você ser campeão do campeonato. E aí você volta para aquela mentalidade onde você nunca vai ser criticado por uma pessoa que está fazendo mais do que você. O cara que está fazendo mais que você, eu tenho certeza que o Carlinhos Grace nunca vai entrar aqui e vai criticar esse podcast. Nunca. Porque o cara não tem tempo, o cara está trabalhando. O Fábio Gurgel, ele não tem tempo para... Tá bom, de repente ele pode assistir isso aqui, talvez. Mas se ele assistir, ele não vai ser um cara que vai sair falando mal, porque ele não tem tempo. Então, a crítica não vem de uma pessoa que está fazendo mais do que você. A crítica vai sempre chegar de uma pessoa que está fazendo nada ou menos que você. São essas pessoas que se incomodam com o seu trabalho, são essas pessoas que vão te criticar, são essas pessoas que vão criticar uma derrota. Uma pessoa que chegou a algum lugar, ela entende que a derrota faz parte, que a derrota está ali mesmo e que a derrota, infelizmente, caminha lado a lado com o sucesso. Então... Se você tá nervoso porque alguém tá te criticando ou tá com medo de lutar porque alguém vai te criticar, pensa nisso. Se o cara estiver fazendo mais que você, ele não vai te criticar. E se ele tá fazendo menos que você, é questão de tempo. Se você não for melhor que ele hoje, é questão de tempo que tu vai ser melhor do que esse cara daqui um mês, um ano, dois anos. Então, não pense. Não tenha isso em mente. Pense que ninguém se importa contigo. Você tá ali no campeonato, você é mais um que pode perder de cara. Você é mais um que pode perder na final. Você é mais um que pode ser campeão. Mas as pessoas têm os próprios problemas para se preocupar. O cara já chegou ali, já se machucou. Já chegou ali, já perdeu. Já chegou ali, já ganhou. Ele não tá nem aí contigo, com o teu resultado. Então não pense que você é o centro do universo, que alguém se importa contigo, que seu professor se importa contigo. Não. Na verdade, pro teu professor é melhor se você perder de cara, se todo mundo perder de cara, que ele volta para casa para aproveitar o final de semana dele. Né? Se for um professor que vai assistir, a maioria dos professores nem vão em campeonato, né? Então, essa questão de medo de crítica é muito fácil de resolver, é simplesmente pensar dessa forma que você não vai deixar isso te afetar nunca mais.
Que aula ali, perfeito, irmão, super conecto, e acho que é 100% isso. Irmão, falando de você agora, da sua história, quando foi a primeira vez que você lutou uma competição de jiu-jitsu? Como você se sentiu? Teve medo? Teve só confiança? Qual foi?
Cara, eu acho que eu era muito burro para sentir medo. E eu era muito burro para entender o que estava acontecendo ali. Eu comecei... Minha primeira experiência com jiu-jitsu foi já indo num campeonato, né? O cara lá do bairro, do Gardena, Rafael Braga, que é duro pra caramba, faixa preta hoje em dia. E ele ganhava todos os campeonatos. Era um cara que a galera ali do bairro já admirava. Ele era um moleque da nossa, que era um pouquinho mais velho que a gente tinha tipo 15 anos, ele já tinha 18, uma parada assim, 19. E eu me lembro que ele já trabalhava, o cara já tinha trabalho, o cara já ia no shopping, comprava roupa pra ele, sabe? A gente ficava, todo mundo admirava ele assim, né? E ele também lutava campeonato, ele tinha uma carcaça já, todo mundo magrinho, ele já era forte, sabe? E eu me lembro que a primeira experiência com o jiu-jitsu foi ir num campeonato assistir o Rafael lutar. E chegou lá, o Rafael ganhou o campeonato e, pô, fiquei amarradão. E quis começar a treinar, né? Foi mais ou menos assim. E 4 meses depois, eu já tava lutando com o meu primeiro campeonato. Né? Eu me lembro que o Brigadeiro me inscreveu, acho que foi Copa Alfa Barra, ou Copa Novo Leblon, um campeonatinho desses ali da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, que acontece até hoje, eu lutei em todas as faixas, esses eventos. E, cara, eu ganhei o campeonato, cara. Fiz três lutas, ganhei as três. Eu me lembro que o primeiro cara, sempre na doideira. Falar assim, ah, sabia o que tava fazendo? Não sabia nada. Foi na maluquice, na doideira. E eu me lembro que teve um cara que eu montei nele, ele teve claustrofobia, bateu, ficou desesperado, né? Foi bom, foi uma experiência boa, assim. Mas falar que, caramba, eu fiquei muito feliz? Sim, fiquei feliz, mas não tive mérito nenhum ali, cara. Eu não sabia o que estava fazendo, foi tudo na maluquice, na doideira. Mas foi uma época boa. E aí lutei alguns campeonatos na faixa branca, assim, foi bom, foi época boa. Mas eu ficava nervoso, mas como era uma cultura da academia, como as pessoas ali se preparavam para lutar, eu fui no bolo, entendeu? Tipo assim, tem meia dúzia de pessoas aqui treinando para lutar. Você tá junto ali, tá todo mundo indo junto. Mesmo que tu tenha medo, tu não vai fraquejar. Ah, tá todo mundo indo, eu vou, chega lá, luta, né? Faixa branca, ah, tá bom, faixa branca e nada é a mesma coisa. Essa cultura que colocaram na minha cabeça na época. Irmão, se tu ganhar, se tu perder, não importa, tá? Vai lá e se diverte. Então eu ia lá e me divertia, era bom. Mas eu ganhei todos, cara, do campeonato de faixa branca, não perdi nenhum.
Que irado, né, irmão? Que irado, que irado. E, Ali, teve quanto tempo demorou pra você vencer o medo de lutar competição, de lutar as competições do jiu-jitsu lá?
É, então, acho que demorou alguns anos. Quando eu peguei a faixa roxa, acho que eu tive maturidade pra entender que vencer o medo não ia acontecer. Tipo assim, eu não preciso vencer esse medo aqui, eu não preciso vencer esse problema que eu tenho de segurança, porque dá para chegar no campeonato e ganhar mesmo com medo, né? Foi quando eu descobri isso que eu fui campeão europeu, fui campeão mundial, fui campeão dos campeonatos que eu lutei, porque eu entendi, caramba, eu tô lutando com outro ser humano igual eu. O cara treina igual, o cara tem os medos igual e dá o mesmo trabalho. Sonhar pequeno e sonhar grande. O cara que sonha em ganhar campeonato estadual, ele tem o mesmo trabalho do que o cara que sonha em ganhar mundial. A única diferença é a imagem que tu cria na tua cabeça. É, pô, tô lá na pirâmide com a medalha de ouro no peito ou tô aqui no meu bairro com a medalha de ouro no peito? Ou o cara que sonha em raspar um faixa preta na academia. Dá o mesmo trabalho. Sonhar em raspar um faixa preta na academia, sonhar em ganhar um campeonato de bairro e sonhar em ganhar mundial. Eu tomei a decisão de sonhar em ganhar mundial, entendeu? Sonhava todos os dias ganhando mundial, e foi o que eu acabei atraindo para mim, sabe? Mas eu percebo que as pessoas têm medo de sonhar grande, eu não entendo, assim, qual é o problema de tu sonhar um pouquinho mais alto? Nenhum. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Você sonha com alguma coisa. Ah, tá bom, eu sonho em ganhar R$2.000 por mês. Mas sonhar em ganhar R$2.000 por mês e sonhar em ser milionário, caramba, não muda muito. O que vai mudar vai ser a sua ação ali, né? O que vai mudar vai ser no teu dia a dia, como é que tu vai sacrificar, como é que tu vai organizar, como é que tu vai caminhar em direção a essa meta, né? É fácil tu se programar pra ganhar campeonato de bairro. Pra ganhar mundial, caramba, aí tu tem que começar a pensar em anos, né? Deixa eu pensar em 2 anos aqui de planejamento. Deixa eu pensar em 3, 4, 5 anos. Deixa eu pensar em 10 anos. No meu caso, demorei 9, 8 anos para ganhar mundial na faixa preta. Então, a única coisa que muda é isso, a tua rotina. Ah, peraí, eu vou treinar aqui de segunda a quinta, mas quinta já vou numa balada, sexta eu vou em outra balada, vou sair de quinta a domingo. Aí, realmente, você está se organizando para ser campeão de bairro e não campeão mundial. Mas se você tiver coerência, você pode sonhar o que você quiser, cara. É isso que eu penso.
Total, total. E Ali, qual é o benefício e por que um futuro faixa preta ou um atual faixa preta de jiu-jitsu tem que vencer o medo de lutar uma competição? Por que que ele tem que lutar uma competição? Qual que é o benefício para um faixa preta? O Eduardo, até o Eduardo Silva, nos comentários perguntou que ele é um faixa preta e como ele vencer o medo agora, né? Provavelmente ele tem um pouco do medo da crítica também. E por que que isso é benéfico para ele? Quais são os benefícios que ele tem ao vencer isso?
Ah, cara, o que eu usava para mim era assim, ó. Eu pensava, eu sabia que eu não ia morrer faixa branca, tá? Eu tinha essa necessidade na cabeça. Eu falava, cara, eu tenho que pegar faixa azul porque eu não vou morrer faixa branca. Até então eu não tava pensando em faixa preta. E eu pensava, como eu serei faixa azul um dia? Como eu serei faixa roxa um dia? Faixa marrom um dia? Eu acho que vai ser muito bom para mim ter na minha lembrança, ter na minha história, desculpa, ter no meu histórico, lutei o campeonato da faixa branca, sabe? Então, para mim era muito claro, eu não posso pegar a faixa azul sem ter lutado na branca. Então, eu não vou esperar, de novo, aquela questão de esperar o momento ideal, eu não vou esperar o momento ideal, porque eu sei que isso não pode chegar. E pode não chegar, eu posso pegar a faixa azul a qualquer momento. Então, eu queria fazer, fiz questão de lutar os campeonatos nas faixas coloridas. A minha sorte foi que, quando eu lutei na faixa branca, eu percebi que meu jiu-jitsu fez assim, ó. Sabe? Eu lutei um campeonato num dia, cheguei, lutei no sábado, segunda-feira eu tava muito melhor já. E eu falei, como assim eu consegui evoluir tanto só pelo fato de ter ido numa competição? E eu percebi que os caras que não lutavam, o jiu-jitsu dos caras demorava mais pra evoluir. Então eu lutava num dia, no sábado eu lutava, chegava na segunda-feira muito melhor. Eu percebia que a velocidade das técnicas era diferente, eu percebia que a reação das técnicas era diferente, eu percebia que tinha momentos que tu tinha que amarrar sim, e tu tinha que ter a segurança de poder olhar pro teu coach, olhar pro teu placar, olhar pro juiz, olhar. E na minha época não era aquele placar eletrônico, né? Era aquela... Não sei se tu chegou a ver, aquela... Aquele ponto que virava por cima assim, aí tu tem que ter mais concentração ainda para olhar e saber quanto que tá o placar. Então eu fui percebendo que meu jiu-jitsu foi evoluindo muito ao lutar, entendeu? Então, para mim, quando a pessoa luta, a pessoa evolui, independente de se ganhou ou se perdeu. Tu vai evoluir, tu vai aprender alguma lição, teu jiu-jitsu vai melhorar. Então, como eu queria ser faixa preta, como eu queria ser graduado, como eu queria melhorar, eu pensava, caramba, se lutar jiu-jitsu faz eu evoluir por 10 vezes mais rápido, é o que eu vou fazer sempre que puder, entendeu? Então eu fazia muito isso aí e gostava demais.
E você atribui alguma importância ao fato de você ter tomado essa decisão de vencer o medo e de lutar competições de jiu-jitsu ao fato de você ter se tornado faixa preta de jiu-jitsu com apenas 6 anos de treino?
Com certeza, porque assim, ó, eu não sonhava em ser, como eu posso dizer, eu não sonhava em bater no meu professor. Eu não chegava na academia e pensava assim, caramba, o dia que eu raspar o Everaldo, eu vou ser bom de jiu-jitsu. Não, eu nunca quis ser bom de jiu-jitsu, eu queria ganhar mundial, né? E tem essa diferença, se tu quer ser campeão mundial, caramba, você tem data, você tem hora e você tem uma coisa ali que não dá pra contestar. Se você tem a medalha de ouro de um campeonato mundial, não tem como argumentar isso. Mas agora, se você é bom ou ruim, aí vai ser opinião subjetiva, né? Eu posso olhar o Buchecha e falar assim, caramba, eu acho o Buchecha ruim de jiu-jitsu. Eu tenho esse direito de achar o Buchecha ruim de jiu-jitsu. Não, o Buchecha não. Mas eu tenho o direito de achar um cara qualquer ruim de jiu-jitsu. O cara ganhou um campeonato, ah, mas eu acho que esse cara é ruim. Tá bom, é direito meu. Mas eu não tenho direito de contestar assim, esse cara é campeão mundial ou não, sabe? Então, quando tu começa a olhar fato e pensar em fato assim, ser campeão mundial de jiu-jitsu não tem o que contestar. Agora, se você é bom ou não, vai ter sempre alguém que vai achar você bom ou ruim de jiu-jitsu. Por exemplo, o cara que odeia brimbolo, um cara que é old school lá, odeia brimbolo, odeia 50-50, e vê um cara sendo campeão mundial fazendo brimbolo, talvez esse cara vai olhar e vai falar, ah, não acho esse cara bom de jiu-jitsu. Tá bom, mas vai lá e fala pro Mike Mussomessi que ele não é bom. Beleza, ele pode não ser bom na sua opinião, mas o fato que o cara é campeão mundial de jiu-jitsu tantas vezes, isso é incontestável. Então, pra mim, sempre foi assim, eu não quero ser bom, não interessa ser bom ou ruim. Bom ou ruim não tá na minha cabeça. O que tá é o seguinte, eu quero ter aquela medalha de ouro de mundial, que isso aí não vai ter como contestar. E como eu tava pensando em ser mais competitivo, em ganhar campeonato, em impor as regras, impor minhas técnicas pra pontuar, pra ganhar os campeonatos e ter aquela medalha, eu acho que eu evoluí muito, sabe? Porque eu me preocupei com meus adversários, eu me preocupei com o que funcionava, o que não funcionava, o que era mais eficiente, o que não era tão eficiente, o que ia, de fato, fazer eu evoluir mais rápido, o que não ia, o que ia me atrasar, o que não ia, quais técnicas se aplicavam melhor para o meu biotipo e quais técnicas não se aplicavam também. Então, fazendo isso, eu pude evoluir o dobro, o triplo, 5, 10 vezes mais rápido que todo mundo, porque eu tava tão focado em ganhar mundial ali que realmente, tu ganha mundial, como é que vai te segurar na faixa? Não dá, né? Como é que um professor vai segurar um aluno na faixa que tá, o cara que tá ganhando mundial? Não teve como. Então eu acabei graduando muito mais rápido porque eu tava focado em ser campeão mundial, em chegar nos campeonatos que eu queria chegar e ter os resultados que eu queria ter, sabe? Óbvio, requer, é muito mais complexo que isso, não é só querer, né? Não é só ter vontade, não é, é, você precisa colocar a tua rotina, sacrificar o que tiver que sacrificar, viver aquilo ali por um tempo, e eu fiz com muito orgulho, assim, com muita vontade, mas é isso, você precisa ter aquele senso ali do que você quer, e você precisa ter clareza, sabe? Caramba, eu quero ser faixa preta em 2022. Ponto final, aí você se organiza. Mas agora, se tu quer ser faixa preta um dia, aí beleza, aí tu vai se permitir não evoluir o que você precisa evoluir esse ano, sabe? Então era essa mentalidade que eu tinha, assim, quando tava sendo graduado nas faixas coloridas.
Ali, e você como professor, imagine que você esteja na frente de um aluno seu e você tem que dar para ele algumas razões, explicar para ele o porquê ele deve investir o tempo e o dinheiro dele em lutar competições, sendo que são dois recursos escassos, onde o tempo é mais escasso que o dinheiro, na maioria das vezes.
É, se eu tenho que falar, convencer um aluno, vai depender da faixa desse aluno, vai depender da maturidade, da minha intimidade com ele, né? Se for um amigo, eu só vou falar, irmão, bota o que manda na mochila aí, vambora, meu irmão, se inscreve aí nessa merda, né? Se for um amigo, eu sou esse tipo de amigo, né? Sou bem carinhoso. Então eu só falo, irmão, para de frescura, eu pago a tua competição, vambora, né? Se for uma amizade mais próxima. Mas se for um faixa branca, o cara que tá chegando agora, e eu sentir, claro, eu tenho total autonomia para saber quando o cara tá pronto ou não para lutar um campeonato de faixa branca, azul, roxa, marrom ou preta, né? Eu vou sempre tentar falar, cara, se você não lutar agora, você gosta de jiu-jitsu, não gosta? O cara, obviamente, vai falar que sim. Se você não lutar na faixa branca, você vai pegar a faixa azul e não volta mais esse tempo. Como você falou, o recurso, o tempo, é um recurso muito escasso, você não volta. Então, uma vez que você já é faixa azul, caramba, tu não vai lutar mais de faixa branca. Passou aquela fase ali. Você não vai ter como dar downgrade na tua faixa para poder lutar de faixa branca. Então, isso que eu gosto de falar para as pessoas. Cara, é um recurso, é agora. Você está tendo essa oportunidade agora. E eu tenho certeza, através da minha experiência, que você vai sentir essa falta. Você vai sentir que, por não fazer isso aí, você acabou perdendo um tempo. Então, é mais fácil convencer um faixa branca, faixa azul, faixa roxa, né? A competir do que é já tu tentar convencer um cara que já é faixa marrom, já é faixa preta. Para esse cara já é mais difícil. Mas eu diria que, simplesmente assim, com tranquilidade, tu evolui 3 meses de jiu-jitsu só por uma competição. Se tu não luta e tu vai lá e luta um campeonato, pode ter certeza que aquela evolução ali tu ia demorar 3 meses ou mais para ter. E o fato de você ter lutado, você vai ter aquela evolução muito mais rápido, sabe? Independente do resultado daquela competição.
E Ali, na sua visão hoje como faixa preta de jiu-jitsu, qual o maior benefício de lutar competições de jiu-jitsu com confiança?
Ah, evoluir. É isso. Acho que o cara tem que... Ele não pode se comparar com ninguém. Você não pode estar... Imagina, se eu tenho um trabalho de 9 às 5, se eu sou lixeiro, se eu sou padeiro, se eu sou pedreiro, carpinteiro, engenheiro, sei lá. Imagina se eu sou esse cara e fico me comparando com o Muhammad, né? Não dá pra me comparar com o Muhammad, não dá pra me comparar com o Mikael Galvão. Não dá. Se você tenta fazer isso, você nunca vai ser feliz, nunca vai ser confiante, nunca vai acreditar que tá na tua hora de lutar. Mas se você se compara contigo mesmo, tipo assim, caramba, eu trabalho pra caramba, tenho 3 filhos aqui, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, né? Tenho minha esposa, tenho meu trabalho, tenho meus cachorros aqui, meus cães, que eu passeio todo dia, tenho meus gatos, tenho meu sacrifício, tenho minha dor no joelho aqui crônica, tenho minhas 4, 5 hérnias de disco, né, meu bico de papagaio aqui, no coisa, minha orelha estourada, minha unha encravada. Pô, mesmo assim, tô aqui 3 vezes na semana treinando, caramba, eu sou digno de chegar naquele campeonato lá e lutar e ganhar ainda por cima, né? E se eu perder, ninguém tem o direito de me apontar o dedo. Porque, caramba, de novo, eu sou engenheiro, padeiro, faxineiro, tenho 3 filhos, 4 filhos, 2 gatos, 3 cachorros, 1 encravada, porra, menisco cruzado, rompido, né? Não, não dá pra eu me comparar com alguém. Eu sou, de fato, orgulhoso do que eu faço, da minha rotina, do meu sacrifício, sabe? Quando você pensa assim, você vai pro campeonato confiante, com foda-se lá em cima, ligado no volume mais alto, e tu chega, tu consegue, sabe? E você acaba conquistando muito mais do que as pessoas que estão ali só criticando, só falando, só comparando, sabe?
É a vibe de não se comparar, né? E confiar em si mesmo e fazer isso.
E filosofia do ninguém se importa, né?
Ligado lá em cima.
Ah, no último volume.
E se eu não vencer o medo de lutar competições, o que acontece?
Nada. Acontece nada. Você vai continuar na tua vida, tua mãe vai continuar te amando. Tua esposa vai continuar amando você, teus filhos vão continuar te amando, você vai continuar sendo você. Teu professor, se gosta de você, vai continuar gostando. Se ele não gosta de você, ele vai continuar não gostando. As pessoas vão continuar tendo opiniões sobre o que você deveria fazer com a sua vida, mas no final das contas, você continua sendo você. E se você continua lutando ali, apesar de sentir esse medo, você vai evoluir muito mais rápido que todo mundo, sabe? Então, eu acredito que não... ser confiante não tem que ser fator determinante para você tomar essa decisão de lutar ou não. Independente da tua confiança, eu acho que você está tendo uma oportunidade hoje de crescer, de ter uma data, de ter um objetivo específico. Quando a gente tem uma data, cara, eu vou lutar daqui 4 semanas, a gente toma decisões mais coerentes, sabe? Mas se você não tem uma data, você... Ah, tá bom, deixa eu beber esse refrigerante aqui. Por exemplo, ó, eu... sei lá, no final do ano, pô, eu vou comer um hambúrguer e vou colocar um monte de ketchup. Se eu estiver lutando, o certo é não comer um hambúrguer, mas eu posso comer um hambúrguer e não colocar um ketchup, entendeu? Então, muita coisa você vai lapidando por ter uma data. Quando você tem uma data, você vai se lapidando melhor, você se organiza melhor, você sacrifica o que tem que sacrificar, sabe? É bom a gente ter uma data do que ficar vivendo a lá caralho, sabe? Eu acho melhor.
Total, total. Eu tenho até amigos, um amigo próximo a mim, que ele foi, lutou umas 3 competições e ele recuou depois. Ele falou assim, ah, eu me sinto muito mal nas competições e tal. E ele não soube vencer aquele medo ali. Nessa circunstância, você tem alguma indicação, algo que você pode agregar para essa pessoa que sente o mesmo, que esse amigo que você tem?
Então, tem gente que vai lutar... e por algum motivo a pessoa sente que não é pra ela, né? Tipo assim, ah, essa adrenalina não é pra mim, não sou um cara muito competitivo, eu não quero ganhar de ninguém, eu quero ganhar de mim mesmo. O cara tem essa mentalidade, essa filosofia que é legítima, sabe? Você tem total direito de sentir o que você quiser. E se você acha que não é para você, tá bom, dá um tempo, dá 6 meses e tenta de novo depois, ou não. Ou, de repente, para muitas pessoas, a adrenalina pode ser muito forte, aí essa pessoa, sei lá, pode, de repente, visitar uma academia do bairro, vai visitar algum amigo que treina em outra academia, só para você sentir assim, um jiu-jitsu diferente, com pessoas que você não conhece, sabe? E muitas vezes, através dessas visitas, você acaba, como eu posso dizer, você acaba lidando com esse nervosismo de treinar e lutar com uma pessoa ali que você não conhece, sabe? Então você pode começar visitando academias, mas se mesmo assim você sente que não é para você, você não gosta de competir, ou você tem um ego muito alto e não quer perder, tá bom também. Desde que você continue treinando, acho que o principal é continuar treinando, sabe? De fato, eu acho que pode ter gente que luta e vai no campeonato e não gosta da sensação, eu amo, mas acho que a pessoa pode não gostar, e se não gosta, tá tudo bem, né? Continua treinando, continua amadurecendo, muitas dessas pessoas, depois de 5 anos, eles decidem ir lá, né, e lutar, então não tem regra, cara, no final das contas é todo mundo tentando evoluir, todo mundo tentando ser feliz, sabe? Todo mundo tentando... melhorar, assim, o jiu-jitsu, a vida, sabe? Eu acho que é isso.
Ali, como vencer o medo de lutar uma competição de jiu-jitsu pode ajudar o praticante a chegar na faixa preta 2 vezes mais rápido e se tornar um faixa preta em 6 anos?
Ah, então, eu acho que não é vencer o medo que vai fazer esse cara chegar mais rápido. É simplesmente vencer, parar de procrastinar, né? Como eu falei... não, eu não vejo uma forma de evoluir mais rápido do que lutar. Se você luta, você evolui na mesma hora. Do sábado tu lutou, tu vai chegar segunda-feira na academia melhor. Isso é indiscutível, né? E se você faz isso 2, 3, 4, 5 vezes no ano, 12 vezes no ano, 15 vezes no ano, você vai evoluir mais do que quem não tá fazendo, isso é óbvio. E se você tá evoluindo mais do que todo mundo, você vai estar graduando mais do que todo mundo. Eu até dei o um exemplo aqui da minha faixa preta, como ela veio, né? Eu lutava o máximo que dava. Então, acho que se você tá fazendo o que se deve fazer para evoluir e você vai chegar.
De quanto em quanto tempo eu deveria lutar uma competição de jiu-jitsu?
Ah, aí depende, né? Depende de quanto tempo você tem, depende de quantas folgas no mês você tem. Se você é uma pessoa que a semana toda fica longe, final de semana é o dia que você passa com teus filhos, realmente fica difícil de, pô, tu perder um dia com a tua família, com teus filhos no mês, sabe? Às vezes pode ser bom, tu fica 3 finais de semana em casa e um você vai lá e compete, beleza. Mas aí se tiver um seminário numa semana, na próxima campeonato, e aí tu desequilibra toda a tua vida pessoal porque você tá querendo lutar demais, acho que é um pouco egoísmo também. Né? Então
Entendi.
eu acho que você tem que ter essa cautela, sabe? Tipo assim, tem pessoas que te amam que precisam de você. No meu caso, tipo, tenho filha hoje, eu sei, cara. Você tem que estar ali, tem que, né, se organizar. Mas se você tem tempo infinito, cara, luta um campeonato no mês. Um campeonato a cada 2 meses. Se tu não é atleta, um a cada 2 meses, um a cada 3 meses, tá ótimo. Mas agora, se tu é adolescente, tá querendo viver do jiu-jitsu, cara, tu tem que lutar todos os campeonatos. Vai ter final de semana que tu vai lutar 2 campeonatos. E é dessa forma que talvez você vai ganhar o Mundial. Lutando o máximo que dá, entendeu?
E na prática, como melhorar a confiança para lutar um campeonato?
É, sacrificando. É, prestando atenção na tua rotina. Quando você. O Kobe Bryant falava muito isso, né? O Michael Jordan falava muito isso. Se você quer ser confiante, você tem que aumentar teu senso de merecimento. Né? Se você tem que acordar todo dia às 7 horas da manhã, acorda. Se você tem que não comer açúcar por uma semana, não coma. Você tem que organizar os seus sacrifícios ali e conscientemente sacrificar algumas coisas que você gosta para conquistar esse objetivo. Uma vez que você sacrifica, uma vez que você faz o que tem que fazer para conquistar o objetivo, é assim que você vai aumentando tua confiança. Não dá para ser confiante sem sacrificar nada. O cara que chega a ser confiante é porque ele tá sacrificando muitas coisas ali. Quanto mais você sacrifica, mais você vai ter gana, mais você vai ter raiva, mais você vai ter confiança e menos você vai aceitar um resultado diferente do que você quer. Caramba, me matei de treinar. Não dá para voltar para casa sem essa medalha de ouro. Não existe não ganhar esse campeonato. E quanto mais você vai sacrificando, quanto mais você vai conquistando objetivos pequenos todos os dias, mais você vai tendo essa confiança, essa clareza de que não dá para chegar no campeonato e perder. Não, não existe. Chegar no campeonato, não existe chegar no tatame e um faixa branca. É simples, imagina tá treinando há 5 anos, tu é faixa roxa. Não existe na tua cabeça a possibilidade de um cara que começou um ano atrás te amassar. Não, não existe. Esse cara pode eventualmente te raspar, esse cara pode te finalizar, mas esse cara te amassar todo dia não dá. Porque na tua cabeça não existe essa possibilidade, mas você criou essa mentalidade. Você colocou um tijolinho ali todo dia até você construir essa fortaleza que é a sua mente, que é o seu corpo, que é o seu jiu-jitsu. Então é isso que eu penso. Se você tá confiante, se você quer ser confiante, é isso. Sacrifica um pouquinho todo dia que você vai chegar lá nessa confiança.
Perfeito. E onde você vê que as pessoas mais erram na hora de lutar uma competição?
Ah, tem muitos errinhos bobos, né? Vai depender da faixa, vai depender do nível do campeonato. Mas acho que tem muita gente que vai pro campeonato e não sabe regra, né? Tem muita gente que não perde a porra do peso na hora que tem que perder. Tem gente que deixa pra perder. Tem gente que não sabe escolher qual categoria tem que lutar. O cara vai numa categoria que tem que perder 6 quilos. Caramba, tu não é atleta, pra que tu quer perder 6 quilos? Já basta todo o estresse do campeonato e você ainda assim quer colocar 6 quilos, perder 6 quilos numa semana? Né? Então eu percebo que as pessoas cometem muitos erros assim, bobos, por falta de orientação. Cara, se você quer lutar, vê o peso que você tá, no máximo perde 1, 2 quilos, no máximo. Né? E vai lá no campeonato e lute, vê qual é, vê o que que tá acontecendo. Entenda o que que você precisa fazer, entenda a regra, né? Saiba o horário certinho, chegue no horário. Entenda se teu kimono passa ou não passa, para não ter adrenalina ali. Chega 1 hora, 1 hora e meia antes e pronto. Mas eu percebo que as pessoas tentam complicar muito uma coisa que é simples, sabe? É simplesmente chegar no horário, ter teu kimono, o kimono que vai passar, saber o peso que você vai lutar, saber o peso que você tá, né? Se pesa um dia antes, entenda se você tá no peso ou não. E pronto, eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas muitas vezes erram, sabe?
E um faixa branca, por onde ele deve começar rumo à primeira competição dele?
Ah, vai lá e luta um campeonato que alguém da tua academia já tá lutando, sabe? Se prepara e por aí vai começando devagar. Começa devagar, treina, vai ali no campeonato de bairro. Se tiver um campeonato interno da tua academia, melhor ainda. Campeonatinho de bairro, vai lá, se inscreve na tua categoria. Se tu é master, não inventa lutar de adulto, né? Se tu é juvenil, não inventa lutar de adulto. Eu era juvenil, lutava de adulto, cara, muito burro. Entendeu? É, vai na tua categoria. Vai na tua categoria, uma coisa de cada vez, sem criar muitas expectativas também. Não pense em finalizar todo mundo no primeiro minuto. Não. Pense em acabar a primeira luta. De repente, ganhar a primeira luta. Pensa nisso. Não pense em ganhar o campeonato. Não, vou lá, vou ganhar uma luta. Vou lá, vou fazer uma luta, vou fazer uma estratégia, vou fazer uma raspagem, vou derrubar, vou puxar pra guarda certo. Coloca um objetivo pequeno assim. Que fica mais fácil de tu concluir, fica mais fácil de você conquistar, sabe? E quando você consegue fazer isso, acaba sendo melhor.
E você acredita que existe alguma exceção onde competir não é bom para o praticante de jiu-jitsu?
Sim, eu acho que tem sim. É, se tu tá machucado e você não é atleta, acho que tu não tem que lutar. Ah, não, mas quero ser o brabo. Não, não, não faz isso. Né? O meu professor aqui, ele foi lutar um campeonato de judô. E, cara, ele se machucou e o cara deu uma queda nele de cabeça e ele acordou no hospital, assim, o médico falou que ele nunca mais ia lutar, nunca mais ia treinar porque ele foi teimoso. Ele tava com um atleta olímpico de judô ali com ele, que era o professor dele, e o cara viu um determinado nome na chave e falou assim: "Cara, não luta. Não luta, esse cara aqui pode te machucar". E ele falou: "Que nada, sou forte, não sei o que e tal, vamos lá, vou lá, se perder, perdeu". E se machucou de fato e quase morreu, né? Então, assim, se você tem uma lesão, se você tem alguma coisa que te limite naquele momento ali, não lute, né? Se, caramba, eu tô com uma lesão, eu tô com uma diarreia muito forte no dia, não luta, cara. Você não é obrigado a estar ali. Você foi, você se inscreveu, você fez sua parte e não deu. Beleza, mas é isso que eu penso, né? Que, principalmente lesão, cara. Se tu tá com lesão, não inventa. Se você não é atleta, sabe? Não inventa.
Mohamed, eu treino bem, mas no campeonato não vou tão bem. O que acontece comigo? Como eu resolvo isso?
É, então, essa pergunta, ao mesmo tempo que é simples, é complexa também. Porque você pode estar indo no campeonato e perdendo simplesmente porque tu é ruim mesmo, tá ligado? Você pode ser ruim de jiu-jitsu. E aí você bate todo mundo na tua academia, mas na tua academia todo mundo é ruim também, igual você. Ou pior que você ainda, pra você conseguir bater nessas pessoas. Aí tu chega num campeonato onde as pessoas são melhores, o nível é maior e você perde. Isso pode ser um. Dois, você pode ficar muito nervoso e não conseguir desempenhar o que você desempenha na academia. Ou três, você pode ter algum gap técnico. Por exemplo, começar todos os treinos de joelho. Começar todos os treinos de joelho e chegando no campeonato tu tem que começar em pé. E aí você não sabe fazer aquilo ali, fica nervoso ou cansa porque tá nervoso ou cansa porque não tá fazendo força desnecessária e perde. Mas muitas vezes você é melhor do que aquele cara ali. Ou você pode ser melhor do que o cara também, mas não saber a regra. Não saber fazer uma estratégia. Então tem muitas pessoas que não vão bem no campeonato porque não sabem organizar, não sabem treinar para o campeonato. Né, você tem que organizar seu treino e tentar simular o máximo as situações que vão acontecer contigo no campeonato, né? E tem várias outras opções, né? De repente você é um iniciante e já tá pensando em ganhar mundial, né? Pera aí, ganha o campeonato de bairro primeiro, vai no campeonato com nível mais baixo, com um campeonato mais amador, né? Isso tudo tem que ser avaliado, a tua expectativa também tem que estar alinhada de forma coerente, e é isso mais ou menos.
Entendi. Você tem algum exemplo de alguém que já fez isso?
Ah, todo mundo, né? Eu sou um exemplo. Eu comecei ganhando um campeonato pequeno. E aí fui criando confiança, fui crescendo, fui melhorando e depois cheguei nos campeonatos grandes, né? O Felipe Pena, a gente fez um soltinho aqui, o Preguiça, ele falou que perdeu, se não me engano, sete campeonatos, né? O Gáudio perdeu um monte de campeonato, perdia todos os campeonatos. O Rui, a gente tem muito exemplo de campeão mundial que perdeu sete campeonatos seguidos. O Kina, quando veio pra cá treinar com o Lloyd, ele perdeu nove nagas seguidos. Eu não conheço ninguém que conseguiu perder dois nagas, irmão. Não, não, tipo, não tem como tu perder dois nagas de adulto, assim, faixa roxa, faixa marrom. Não, não dá pra perder. E o cara conseguiu perder nove. E se tornou o Kina Cornelius, entendeu? Então, eu acho que é isso. Persistência, aquela coisa que eu falei do sacrifício, é isso também. Perder o campeonato e não desistir. Não achar que é o fim do mundo, não achar que alguém se. Ninguém se importa, as pessoas não estão nem aí. A pessoa quer saber que o cara perdeu 9 e depois ganhou 1. E no jiu-jitsu é muito legal porque o que você perdeu não importa. Por exemplo, eu perdi na faixa preta 2 mundiais. E as pessoas não estão nem aí. Eu perdi mundial primeiro ano, perdi mundial segundo ano, terceiro ano fui campeão. Pronto, campeão mundial. Então o que você perde no jiu-jitsu não importa. O que importa é só o que você ganha. Isso é legal, né? Diferente do MMA. Se você tem 10 vitórias e uma derrota, aquela derrota pesa. Mas no jiu-jitsu não. No jiu-jitsu tu pode ter 1 milhão de derrotas e chegar lá e ganhar mundial e tá bom, você. Vai ser para sempre campeão mundial, tá ligado? Então, isso é legal também de pensar.
Total, as pessoas valorizam, reconhecem e gostam, né? Até do Kenan mesmo. O Kenan é um dos maiores, na minha visão, do marketing, assim, né? E ele não é campeão mundial.
Não é campeão mundial e todo mundo respeita ele como campeão mundial. Ele tem totais condições de ser campeão mundial, mas não é. E tá tudo bem, entendeu? Não importa isso.
Ali, algum aluno seu já fez isso?
Pô, já temos vários alunos aí do Motivacionário, né, que ganharam campeonatos, né? Quando a gente começou o Motivacionário em novembro, em janeiro já tivemos 4, 5 campeões europeus, né? Master ali, adultos também, né? Então, temos sim, cara. Temos provas de alunos que encontraram alguma coisa dentro da mente deles, baseado no que a gente estava falando ali, que conseguiram chegar e conseguiram ganhar os campeonatos e conseguiram se superar, sabe? Então, sim, com certeza. Temos muitos resultados ali nas competições. Óbvio que 2020 foi um ano fraco de competições, mas tivemos muitos resultados positivos ali com os nossos alunos.
Certo, você tem aí o exemplo daquele cara que te mandou o áudio?
Colocar um exemplo desse aluno aqui, pessoal, para vocês entenderem do que a gente está falando sobre motivação e sobre o lado mental da coisa, né?
Fala, irmão. Primeiramente, aí, bom dia. Muito obrigado pelo seu retorno, né? Sei que a tua vida é uma correria danada. Te acompanho aí, sou teu fã. Sou aluno, fui aluno do primeiro Motivacionale. Inclusive, vou deixar para você aqui um testemunho muito rápido. Pô, cara, eu moro aqui em Abu Dhabi hoje, trabalho aqui, vou fazer 4 anos. E ano passado, né, 2019, eu estava indo lutar um campeonato em Dubai, na categoria 94, né? Eu sou 8,5, estava pesando 8,5, só que decidi me arriscar na 9,4. E estava bem apreensivo, cara. Estava no hotel, estava com a minha esposa. E no dia, na manhã do evento, eu peguei meu carro, estava dirigindo para o ginásio. E sempre eu gosto de ouvir uma música, né? Normal, para a gente dar aquela motivada. E estava na época do teu curso, que eu estava fazendo. E aí, em vez de botar a música no caminho para o ginásio, eu coloquei uma aula do Motivacionale. E, cara, aquilo me deu uma confiança fora do normal. Eu cheguei no ginásio, fiz 3 lutas e fui campeão na 9-4. Então, te agradeço por isso aí, irmão. Muito obrigado. Continua nesse propósito daí de vida que Deus colocou no teu coração, que você tem transformado mentes e estilos de vida de muitas pessoas ao redor aí do mundo. Parabéns mesmo. Valeu.
Tá aí um exemplo, né, de que tava ali na situação com a família, tá vendo lutar o campeonato e uma confiança fez ele performar mais, né? Um pouco do mental ali do atleta.
É, a palavra certa no momento certo, né? Onde é aquela coisa, onde a oportunidade é quando a preparação, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? O cara, pô, investiu no Motivacionário primeiro, acreditou nele para poder investir, o cara treinou, o cara assistiu às aulas, o cara tava coerente ali, colocou o nome dele no campeonato, dirigiu pro campeonato. Ou seja, ele pegou tudo que dava, mesmo estando em Abu Dhabi, de repente estava longe da equipe dele, de repente estava longe do professor dele, mas ele fez um investimento, né? Acreditou no nosso trabalho, né? Acreditou no que a gente estava falando para ele ali, e isso fez com que ele chegasse e foi lutar um campeonato na categoria de cima, ainda por cima, né? Chegou lá e ganhou. Então, para mim é muito isso, é muito você acreditar e trabalhar. Acreditar é trabalhar, investir, buscar conhecimento de quem sabe de verdade, né? Também não dá para você, se você é faixa branca, você ouvir conselho de outro faixa branca e achar que vai. O cego não dá luz a cego, não tem como. Então é buscar o conhecimento, buscar a sabedoria no lugar certo. Hoje o conhecimento está aí disponível para todo mundo. Quem quer, tem, né? Tá acessível. Por exemplo, essa live aqui, a galera tá assistindo. Pô, 1h10 de live de graça pra eles. Na minha época não tinha isso, na tua época não tinha isso, né? pô, você sentar com um campeão mundial e conversar, aprender e ouvir, e isso é uma coisa que tem hoje em dia que não tinha 5, 10, 15 anos atrás. Então, a pessoa que está aqui assistindo, ela pode já ter na cabeça dela que, caramba, eu já, numa sexta-feira, eu estudei jiu-jitsu por uma hora aqui, mesmo que eu não tenha treinado hoje. Então, isso vai aumentando sua confiança, vai aumentando o teu estado de espírito, né? E por isso que eu faço isso aqui, né? Porque eu acredito que o jiu-jitsu merece isso. A gente merece esse conhecimento. E eu sei que tem muitas pessoas que amam o jiu-jitsu tanto quanto eu, que estão em casa agora assistindo. Então, é isso que eu penso. É simplesmente colocar, acreditar, fazer o que dá, buscar conhecimento e ponto final.
Tá muito mais acessível, né? Hoje eu ouvi o podcast do André, e o André sempre foi a inspiração que o meu professor me dava como exemplo, e nunca tive podcast do André. Primeira vez eu vi um podcast do André em português, eu falei, ué, né? Tipo, caraca, o cara que começar agora vai poder ouvir o André. E eu, okay, morri de vontade de ouvir o André, não tinha oportunidade de ouvir o André. E ali, te incomoda que alguém não vá lutar um campeonato de jiu-jitsu porque tem medo? Se sim, por que isso te incomoda?
Cara, isso já aconteceu muito. Eu já me incomodei muito e já perdi amizades, inclusive, por causa disso, porque eu achava que o cara tinha que fazer. Ele dizia que queria, muitas vezes, ou às vezes eu enxergava nele uma capacidade, mas o cara, por algum motivo, não fazia. Isso, sim, me incomodou bastante. Já critiquei muito as pessoas. Antes, eu não respeitava, sabe? Esse medo. Eu falava, cara, se tem medo, faz com medo. Porque eu sabia. Eu tenho medo também, faço, né? Mas hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, eu sou mais de boa. Eu deixo a pessoa tomar a própria decisão da vida dela, sabe? Eu tento focar mais no meu, assim, sabe? Antes, eu queria aconselhar as pessoas muito mais. Eu queria que... Caramba, tu tem que fazer porque tu tem capacidade, eu tô vendo, tu é bom, cara, de jiu-jitsu, tu tem que chegar lá e tem que ganhar, sabe? Tu tem que chegar lá e tem que lutar. Mas hoje em dia não, cara, hoje em dia eu tô mais tranquilo, eu tô mais de boa, acho que cada um faz o que quer na hora que quer. Se pedir minha opinião, eu vou dar minha opinião com sinceridade, mas caso contrário, eu vou fazer o meu, sabe? Então hoje em dia não deixa essa raiva me atingir. Eu, se tiver intimidade ou se a pessoa pedir minha opinião, eu vou falar, mas caso contrário, eu sigo fazendo o meu, sabe?
Ali, focando agora no lado emocional, 100% ali no pilar emocional do jiu-jitsu, você já teve vergonha, medo ou receio de lutar uma competição? Você já disse, mas reforçando agora mais pro lado emocional.
Já, cara, já, eu já, tipo assim, é aquilo, né, quanto mais você ganha, mais que se cria aquela pressão, e eu vou te dar um exemplo, eu nunca tive tanto receio e medo de lutar campeonato quanto eu tenho agora, porque, caramba, agora eu já tenho essa questão, né, pô, sou campeão mundial, pô, a gente tem mais de 2.000 alunos aí que participaram dos nossos treinamentos online, é uma pressão maior, né? Pô, o cara que é teu aluno, não necessariamente ele tá pensando nisso, acho que eu não acredito nisso e não deixo isso me abalar. Mas fica, né, aquele, puta, agora eu não sou ninguém mais, eu já fui ninguém, hoje eu não sou mais ninguém, e eu vou lá e faço, cara. Né? Então, eu entendo que quanto mais o tempo passa, quanto mais você conquista, mais pressão você atrai para você. Mas, por outro lado, quanto mais você conquista, mais forte você é. Então, você é mais capaz também de lidar com aquela pressão. Então, no final das contas, a vida vai sempre equilibrando. Quanto mais pressão, mais força também de vontade. Mais a tua mente está desenvolvida para poder encarar aquilo ali. Né? E quanto menos pressão, menos você está pronto também. Então, é aquela coisa que aquele filósofo Peter Parker falava, né? É, grandes poderes, grande responsabilidade, não tem como. Então, eu imagino Roger Grace, eu imagino Bruno Malfacini, eu imagino Marcos Buchecha. Quanto mais você ganha, mais pressão você vai tendo, mais atenção você vai atraindo para você, né? E é assim, e esses caras são mais fortes por isso, porque eles têm uma capacidade maior de ser o melhor do mundo, mesmo na maior pressão que tem, sabe?
Com certeza, irmão. Por hoje é isso. Obrigado por ter ficado com a gente aqui e assistido até o fim. Esse foi o primeiro episódio do podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu, onde nós falamos sobre como vencer o medo de lutar competições.
Isso aí, pessoal. Vamos fazer esse podcast aqui toda quinta-feira. Dessa vez foi sexta, mas vamos fazer toda quinta-feira, 4:30 da tarde, horário de Brasília, tá? Então vocês podem esperar. Uma coisa que eu quero sugerir aqui, se você está assistindo do Instagram, assista no Facebook e no YouTube, que toda vez que eu compartilhar alguma coisa na minha tela, quem está no Instagram não vai ver. Entre no nosso grupo do Telegram, também vamos compartilhar o link com vocês. Participe dos grupos do Telegram, onde a gente discute, vocês vão poder mandar temas e perguntas para a gente também poder responder aqui. E é isso, muito obrigado. O primeiro episódio foi hoje, estou muito orgulhoso. Obrigado, Petri. E vamos que vamos.
Vamos que vamos, irmão. Valeu.
Oss.